os exames como o alfa e o ômega da educação, até aos que rejeitam qualquer forma de avaliação externa. Para nós, tanto a avaliação interna como a avaliação externa têm o seu papel e devem ser equilibradas ao serviço das aprendizagens. Por isso, apoiamos a posição equilibrada definida pelo Governo. Em mais este ano de pandemia, é suspensa a realização das provas de aferição, é suspensa a realização das provas de nono ano e só se realizam os exames nacionais que funcionam com provas de acesso ao ensino superior. Procura-se, assim, conciliar vários valores. Primeiro, por razões de saúde pública, é preciso limitar o número de provas a realizar presencialmente. E é preciso definir isso antecipadamente, porque a pandemia já demonstrou que não podemos ter certezas acerca do que vai passar daqui a alguns meses e temos de tomar decisões prudentes que permitam às pessoas precaver-se e planear. Segundo, é prudente não fazer modificações profundas e definitivas no sistema educativo a meio de uma pandemia, tal como nos parece que não devemos fazer experiências com a vida das pessoas. O que estaríamos a fazer, variando as regras de um ano para o outro no decurso da mesma pandemia. E terceiro, não podemos afunilar a vida dos alunos só no crivo dos exames. Sabemos hoje, não só por observação direta, mas também por estudos que entretanto se fizeram, designadamente o diagnóstico promovido pelo Ministério da Educação desde o ano passado e que foi apresentado publicamente pela primeira vez esta semana, que há perdas relevantes provocadas por esta situação atual no desenvolvimento dos alunos. Mas não são só perdas escolares no sentido estrito. São perdas emocionais, perdas relacionais, perdas de socialização, perdas ao nível dos equilíbrios de inserção social e familiar e, nesta situação, seria absolutamente desajustado afunilarmos a resposta educativa nos exames, desatendendo outras dimensões essenciais. Daí a opção por suspender as principais provas externas, só se mantendo as provas de acesso ao ensino superior e os seus resultados só contando para esse efeito. O secundário é concluído com as avaliações internas. Ora, qualquer desvio deste modelo seria discriminatório contra alguns alunos, a menos que se realizem todos os exames terminais de secundário, como em ano normal, o que manifestamente não é o caso em tempo de pandemia. Aliás, o ano transato mostrou que esta solução era equilibrada e que, na realidade, não atrapalhou o acesso ao ensino superior, apesar dos compreensíveis receios que alguns expressaram nessa altura, mas receios que não se concretizaram. Finalmente, sobre a redução do número de alunos por turma, cabe lembrar está em curso, desde a legislatura anterior, um compromisso que o Governo do PS assumiu, e termino, Sr. Presidente, e que tem honrado com pontualidade. Essa redução, que representará em 2021-2022 um investimento da ordem dos 83 milhões de contos, ou mais ou menos 3 mil horários docentes a mais, está a ser implementado de forma progressiva e incremental. É assim que achamos que deve ser feita, como previmos desde o início, como aprovámos aqui, reduzir um programa de redução progressivo e incremental. Quando concluirmos, vamos avaliá-lo e vamos ver se é preciso fazer mais.
Agora, obrigado,
não podemos cair na tentação, é a última frase, Sr. Presidente, não podemos cair na tentação de que é possível, do ponto de vista físico, resolver os problemas de distanciamento durante a pandemia com uma redução universal no número de alunos por turma, além daquilo que já está a ser feito. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Agora sim, Sr. Deputado Ana Rita Bessa, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava aqui ansiosa. Ora bem, discutimos hoje no plenário uma petição e 10 iniciativas no mesmo ponto da ordem de trabalhos. Desde a redução do número de alunos por turma, que vem à boleia da petição, com projetos dos Verdes, do PCP e do Bloco, à eliminação dos exames, com projetos dos Verdes e do PCP, mas também ao seu contrário, com a manutenção dos exames e melhorias, como é o caso do Chega Iniciativa Liberal, da ação social escolar, no caso do PCP, da política de testes não invasivos, no caso dos Verdes, e ao combate ao abandono escolar precoce pela Iniciativa Liberal. É impossível, senhores deputados, ter uma discussão focada e eu não posso deixar de registar neste momento que este contínuo processo, que já tem acontecido noutras vezes, de fazer arrastamentos de projetos, porque temos poucos plenários e a única maneira que temos que fazer é esta, para poder discutir, tenham ou não tenham que vir com o tema que fez o agendamento inicial, pode ser uma opção muito pragmática do ponto de vista da gestão dos posicionamentos políticos, mas não cumpre um bom propósito do ponto de vista da instituição e não permite uma discussão estruturada e séria, que era o que nós devíamos estar aqui a fazer. Feita esta nota, que é mais um desabafo, porque não tem mais do que isso, mas feita esta nota, vamos então aos vários temas. Primeiro, redução do número de alunos por turma. Os projetos são os habituais, do PCP, do PEV e do Bloco. E ignoram tudo o que já discutimos na legislatura passada, um grupo de trabalho liderado pelo Sr. Deputado Porfírio Silva. Ouvimos toda a gente, Sra. Deputada Alexandre Vieira, eu sei que não estava cá, mas ouvimos todos os pedagogos, faltou muito pouca gente neste país para ser ouvida sobre este tema, e os senhores ignoram isto tudo, ignoram a situação da realidade do sistema português e voltam a propor as mesmas soluções de tamanho único para todas as escolas, independentemente da vontade das escolas, das estratégias das escolas ou dos resultados das escolas. E, portanto, também nós somos forçados a manter a nossa posição. Não somos contra a redução não somos contra turmas mais pequenas, não somos contra turmas que se possam dividir. O que nós somos a favor é que cada diretor, no exercício da sua autonomia, decida organizar as turmas e os processos curriculares e pedagógicos, os processos pedagógicos na sua escola, como entender, porque já agora, desta vez, não trouxeram isso à discussão, mas também é um clássico, e que nós subscrevemos, quando reduzem muitas turmas, passam a ter professores que, em vez de terem uma turma, têm 20. E, se eu bem me lembro, isso era um problema antigamente. Para além disso, eu gostava de dizer que usar o Covid como argumento é altamente demagógico, que os senhores sabem que nós, de agora para julho, não vamos com certeza aumentar os edifícios para conseguir lá caber as salas. E depois viria ao problema, então, dos horários e das queixas dos pais e tudo mais. E, sinceramente, para esse petitório, não vamos dar. Sobre exames. Neste ano, e por maioria de razão, os exames de nono ano, e discordo inteiramente, já disse isto outras vezes, seriam ainda mais necessários. O problema é que, enquanto olharmos para os exames como ferramenta de seletividade, nunca mais vamos ter um ponto de acordo. Os exames eram importantes, exatamente porque, num ano em que não sabemos como é que decorreram as aprendizagens, era uma maneira de poder aferir como é que o sistema está em benefício dos alunos. Não saber não ajuda ninguém. E, finalmente, discordamos de todos os projetos que, à boleia, novamente, do Covid, alteram as regras do acesso ao ensino superior, alteram, como alteraram o ano passado, criando descontinuidade, são ciclos de 3 anos, a meio de um ciclo de 3 anos, termino, criam descontinuidade e, portanto, discordamos de todas, incluindo as das próprias do Ministério da Educação e do Ministério do Ensino Superior e, portanto, obviamente, não acompanharemos estes projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Babiana Cunha, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaríamos de saudar os peticionários desta iniciativa relativamente à redução do número de alunos por turma e gostaríamos de lembrar as declarações do Sr. Ministro da Educação na última reunião da Educação Global da Unesco, onde afirmou que era preciso criar políticas inovadoras e abordar o processo de ensino-aprendizagem de outra forma. Bem, precisamos de ações que acompanhem essas palavras. A posição do PAN sobre as políticas educativas é clara. Encontrar soluções, evidentemente, para recuperar o tempo e as aprendizagens perdidas, mas de forma eficiente, não com repetição de metodologias, de pressupostos que não funcionam, como é o caso do aumento de tempos letivos, a sobrecarga horária, o excesso de conteúdos, o elevado número de alunos por turma, a falta de professores ou a burocracia com que estes profissionais são sobrecarregados. É impossível, senhoras e senhores deputados, acompanhar de forma próxima e personalizada cada estudante numa turma com 28 ou 29 alunos. A diferenciação pedagógica fica claramente comprometida e torna-se muito difícil combater o insucesso e o abandono escolar. A inclusão fica em risco. Então, o que explica a existência do Governo em manter turmas com elevado número de alunos? Pois bem, essa resposta também a gostaríamos de obter. Não é aceitável que o Governo continue a hipotecar o futuro das crianças e do próprio país, optando reiteradamente por medidas avulsas, remediativas, ao invés de implementar mudanças estruturais para o presente e para o futuro. Como? Reduzindo as turmas, implementando desdobramentos de horários, assegurando uma alocação digna de recursos humanos, valorização destes profissionais e avançando com uma revisão curricular naquilo que são os conteúdos essenciais. O Governo, senhoras e senhores deputados, pediu às comunidades educativas sacrifícios. É tempo agora de responder com mais e melhores investimentos em educação. E por isso é que também é preciso garantir o direito dos estudantes realizarem exames para a melhoria da classificação de nota, tendo o PAN agendado uma discussão sobre esse mesmo assunto e mais uma vez ficaram de fora, repetindo erros do ano passado. O PAN não pode concordar com esta injustiça e acompanha as preocupações dos estudantes, das famílias, dos professores, de forma a poderem melhorar aquela que é a sua classificação interna perante um investimento feito desde o início do ensino secundário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cunha, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar também os peticionários. E, relativamente aos projetos de lei aqui em discussão, a redução do número de turmas, a redução do número de alunos por turma pretendida pelos mesmos teria uma implicação imediata no aumento dos custos de contratação de mais professores e mais assistentes operacionais. Pergunto quanto custaria ao orçamento do Estado a diminuição dos alunos por turma que estes projetos de lei propõem? Quantos milhões de euros? Mais, com o aumento de turmas proposto nesses mesmos projetos de lei, entre 19% e 30%, questiono também onde haveria salas ou escolas para mais turmas. Paradoxalmente, teria o país de construir mais escolas em tempos de contração demográfica assinalável. Apesar da propaganda da viragem da página da austeridade, de facto o dinheiro não chega, infelizmente, para tudo. Veja-se a estimativa de 34,8% da carga fiscal para 2020. Veja-se o pedido ao Tribunal Constitucional de fiscalização sucessiva dos diplomas que alargam os apoios sociais a sócios-gerentes, trabalhadores independentes, aos profissionais de saúde e aos pais que têm de ficar em casa por causa do encerramento das escolas. Mas este Governo repete até à exaustão o chavão de que ninguém fica para trás. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, neste caso, antes de querermos, temos de saber quanto custa para o podermos ter. Todavia, diz-nos a investigação sobre esta matéria que a dimensão das turmas, desde que dentro de limites razoáveis, não tem grande influência na qualidade das aprendizagens. Este Governo, que tanto fala na autonomia das escolas, que tanto enaltece o trabalho de professores e diretores, quando lhe dá jeito, pois claro, por que razão não passa da teoria à ação e deixa que sejam as estruturas pedagógicas das escolas a decidir, turma a turma, caso a caso, o número de alunos por turma, conforme a intencionalidade pedagógica, consoante as características dos seus alunos, o ano de escolaridade, a tipologia da turma, a tipologia da escola, estabelecendo limites, por exemplo, através da determinação de um rácio professor-alunos. Faz sentido ser o Ministério da Educação decidir centralmente que todas as turmas do país tenham a mesma dimensão? Não faz. O PSD defende que a organização das turmas, os critérios de distribuição dos alunos pelas turmas e a sua dimensão deverão ser da exclusiva responsabilidade das estruturas pedagógicas das escolas, podendo formar turmas de dimensão variável em função das características dos seus alunos. O que a prática e evidências científicas têm demonstrado é que fixar o número de alunos administrativamente e a nível central não é a melhor solução, quer para alunos, quer para as famílias. Relativamente aos exames, se há cerca de um ano o Governo determinou que os exames nacionais serviriam apenas como prova de ingresso, agora, pelo segundo ano consecutivo, insistem em defraudar as expectativas dos alunos, porque não lhes quer dar a possibilidade de fazerem melhoria da classificação final das disciplinas. Há mais de um ano a lidar com a pandemia da Covid-19, o Ministro da Educação, no que toca à realização dos exames nacionais, não aprendeu nada e não acautelou as expectativas e os interesses legítimos de milhares de jovens do ensino secundário, invocando razões sanitárias. Só o laxismo, a inação e a impreparação do Ministério da Educação justificam a sua decisão. Uma decisão política que deliberadamente ignora o esforço, a coragem e a vontade adicional de milhares de estudantes para quererem aceder aos cursos que pretendem no ensino superior. O Governo tinha a obrigação de ter planeado e acautelado as condições logísticas e organizacionais necessárias para que também estes estudantes pudessem realizar os seus exames em condições sanitárias de segurança. Então não são as escolas o lugar sanitariamente mais seguro? O governo diligentemente preferiu seguir o caminho mais fácil, proibir por decreto, porque afinal os